Opa, tudo bem? Esse é meu podcast de histórias, entrevistas e reflexões aí da minha vida ou de outras pessoas, não importa, mas sempre para trazer alguma coisa interessante. Hoje eu trago para vocês, inaugurando um quadro novo aqui no meu podcast, que é o bate-papo em si, né? Não é bem uma entrevista, mas é quando eu trago amigos, né? Pessoas interessantes aí, que eu acho que tem uma história legal para contar. E esse meu camarada que eu trouxe hoje, eu já participei duas vezes, inclusive, do podcast dele. Faz horas que eu tô prometendo para ele pra gente gravar junto e eu não marco de relaxado que eu sou, mas enfim, vida que segue, vamos começar agora a desfazer esse mal. Hoje eu trouxe para vocês, então, o Sami, do podcast Cuba Livre. Seja bem-vindo, Sami.
Excelente, cara. Obrigado pela excelente apresentação.
Eu vou te dizer, cara, antes de tudo, vou dizer para todo mundo que tá nos ouvindo que, além de ser teu amigo, sou um seguidor do teu podcast, curto bastante as histórias, já dei umas boas risadas com os episódios que tem lá. Fico muito feliz de estar no hall dos episódios, né? Contando também uma das minhas peripécias. É verdade, cara.
E não é pra queimar farinha, cara, mas eu elegi o teu primeiro episódio, o Ratos e Pirulito, como um dos melhores do meu podcast.
Aquele eu gostei
porque
também.
É, porque é um episódio muito sincero, sabe? É uma coisa muito, é uma história muito sincera. E é o meu favorito, cara.
Cara, eu vou te dizer, cara, eu, apesar de, obviamente, eu saber da história, a edição também eu gostei, ficou muito boa, cara, ficou muito engraçado. E, cara, eu dava risada no meu quarto, no escuro, assim, deitado. E, cara, eu tava tendo uma sensação como se, sei lá, como se eu tivesse num cinema assistindo a cena, assim, que tava sendo descrita. E a edição ficou muito boa, cara. Cara, me diverti muito me ouvindo, porque, tipo, apesar de eu saber da história, a edição deu, assim, um toque, assim, totalmente especial no episódio.
É, aquela coisinha, sabe? Aquela finesse, ó, é isso aqui. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem aquela sensação que eu tenho, assim, de se escutar? Porra, não é eu?
Cara, eu sou um pouco crítico com a minha própria voz. Eu acho que eu ainda não comentei isso no meu podcast, mas quando eu tô cantando, quando eu cantava, principalmente porque eu já tive banda, eu gostava de me ouvir cantando, mas eu nunca gostei de me ouvir gravando sem estar cantando. Acho que a questão do podcast eu acabei meio que me acostumando, assim, mas eu sempre fui muito crítico com a minha própria voz. Às vezes eu acho que a minha voz não tá legal, ou que eu não tô projetando bem ela, não sei, sei lá, uma questão minha, assim, mas às vezes eu me sinto estranho me ouvindo, assim. Mas não foi o caso no teu podcast, não foi o caso.
Eu tenho a sensação, assim, de que não é eu, cara. Eu todo episódio, assim, que quando eu lanço, eu vou escutar, eu tenho a sensação que não é eu, cara. Porque, assim, hoje tu tá conhecendo eu tô aqui como o Sami verdadeiro. Eu não tô aqui como o Sami do Cuba Livre, porque quando eu ligo o microfone que eu vou gravar o meu podcast, eu entro num personagem, cara. E eu fico umas horas. Às vezes demora pra eu desligar.
Pois é, cara. Eu acho interessante isso. Uma época quando eu tava pra lançar meu podcast solo, antes de eu decidir pelo melhor podcast sobre nada, eu pensei também em criar um personagem, mas eu pensei assim, não, eu já tenho isso, sabe, em outro podcast, e eu quero trazer um pouco mais de mim, assim. Por isso eu até acabei não fazendo esse lance do personagem, mas eu acho uma grande sacada, assim, eu acho bem bacana. E pra quem não sabe, né, eu e o Sami, a gente, em função da Podcastê, que é a rede gaúcha de podcasts, né, a gente se conheceu por internet, até inclusive no evento agora do Spotify, que a gente teve a felicidade de estar presente, representar a rede. Enfim, a gente acabou se conhecendo pessoalmente, foi uma vibe bem legal, assim. E, cara, é uma sensação diferente, assim, né? Tu conhecer uma pessoa que tu tá acostumada a ter contato somente com a voz, tá? E eu acho que também, claro, a gente tinha um certo nível de intimidade por ter essa amizade, mesmo que virtual, para chegar na hora, bater um papo e seguir uma coisa muito tranquila, o que foi parecido.
É, mas a amizade virtual, ela também é válida, né?
Claro. Felipe?
Porque, querendo ou não, tu sabe muita coisa pessoal da minha vida, assim como eu sei coisa pessoal da tua vida. Apesar de a gente não se conhecia até então pessoalmente, a gente sabia muito um do outro e a gente tá no caminho do mesmo sonho, né, cara? A gente troca ideias, a gente troca dicas, porque do mesmo jeito que tu me escuta, eu te escuto. Tu tá no meu hall de podcasts favoritos, entendeu?
Pois é, cara, e isso é muito bacana, né? Porque a gente tem, que nem eu tava dizendo, a gente tem um certo nível de intimidade que a gente permite um ou outro falar assim, cara, de repente dá uma mexida nisso aqui, isso aqui não ficou legal, isso aqui tá show, e a gente vai se autoajudando, assim, né? E um ajudando o outro.
É, eu já vou te dar uma dica agora, cara. Lança os episódios com mais frequência, porque é uma merda ficar esperando, cara.
É, eu também não gosto de ficar esperando, cara. Eu não posso fazer com a minha audiência o que eu não gosto de sofrer como audiência também.
Assim, antes de ontem, eu reescutei o episódio Como Você e Sua Esposa Se Conheceu. Cara, é muito legal, assim, eu escutei rindo, não rindo assim, haha, sabe, com aquele sorriso na boca, e eu fiquei imaginando vocês conhecendo, entendeu?
É porque tem muito lance que eu acho que é meio característico de casal quando se conhece, então a gente consegue em algum momento ou outro, em algum momento da história, a gente consegue projetar na gente, né, recordar de algumas coisas da nossa vida, né?
E uma coisa que é engraçada é que nunca os dois têm a mesma visão do mesmo fato. Que tem alguns momentos... Ah, não, não foi assim, Felipe. Entendeu?
Nunca a gente
tem a mesma visão do mesmo fato.
A gente, quando se conhece, quando a gente conhece a pessoa que a gente, sei lá, tá, começa a namorar, ficar, vai casar e tal, no começo a gente pensa que a gente é parecido, que a gente tem muita coisa em comum, mas na verdade é a gente procurando as coisas em comum pra se manter mais apaixonado cada vez mais. Só que depois, com o tempo, tu vê que as pessoas têm gostos, pensamentos diferentes, que é o que dá, acho que, a liga, né?
Uhum. Então é isso, cara. Grave com mais frequência, cara. Não deixa a gente esperando.
É verdade. Aliás, digo de antemão aqui, né? Depois desse evento que a gente foi lá no Spotify, a troca de ideias que a gente teve com a galera, né? Algumas boas, uns bons ensinamentos, algumas boas sugestões, relatos que a gente tem de lá. E até mesmo eu e tu, a gente conversando. Tô pensando em me tornar um podcast, acho que quinzenal, cara. É, pelo menos a princípio, até eu conseguir pegar um ritmo mais confortável para talvez ser uma coisa semanal, assim. Mas enfim, cara, vamos pro que interessa, então. Bom, para quem não te conhece ainda, tá? Esse é o Sami, podcast Cuba Libre. Tem uma série de episódios de histórias que o Sami recebe convidados. E hoje o Sami é o convidado desse podcast aqui. E eu ouvi um episódio, se eu não me engano, acho que foi até o teu piloto, ou talvez o segundo episódio, que tu falava da origem, inclusive, desse teu pseudônimo, né? Porque, na verdade, o teu nome não é Sami, mas é o personagem.
Na verdade, o nome Sami vem bem antes do personagem. O personagem eu criei depois. E na internet eu não uso meu nome verdadeiro. Eu realmente uso o Sami.
Sim. Mas e como é que foi a origem desse pseudônimo aí? Antes do podcast até.
Cara, eu vou dar uma resumidinha que a história é grande, cara. Cara, é o seguinte, ó, eu nasci em uma família toda errada. Toda errada, pai, mãe, tudo errado, assim. Eu sempre fui envolvido no meio de coisa errada. E fruto não cai longe do pé, né, cara? Eu sempre fui um cara aventureiro. Se a vida tranca a porta, eu arrombo a janela. Né? E eu sempre flertei muito com o perigo. E teve uma época, um pouco antes de eu sair de casa, que eu morava em Itapema. Uma cidade aqui no litoral de Santa Catarina. Eu sou gaúcho. Né? Nasci em Torres, me criei até os 10 anos em Torres, 9 anos, acho, e depois eu vim pra Santa Catarina. Aí eu tava morando um tempo ali em Itapema, acho que nem era 14, acho que era uns 12 pra 13. Cara, eu sou ruim com data, é foda, eu não sei, às vezes eu inverto os acontecimentos, eu não sei. Depois que eu tive dependência química e eu larguei as drogas, meu cérebro, cara, ele fritou e as coisas estão fora de um lugar. E eu perdi as etiquetas das estantes. Então, esquece período na minha cabeça. Mas tinha uma época ali, cara, que eu tava fazendo o tal do EJA. Estudando à noite, porque eu reprovei pra caralho. E tipo assim, ó, teve a época dos emo, cara. Eu fui emo, tá ligado? Mas emo mesmo.
Putz, tá cara, sério mesmo?
Só que como eu sou moreninho e tinha cabelinho crespo, eu tive que fazer o contrário. Eu pintei o cabelo de um ouro, aí fiz um relaxamento, aí eu pintava as unhas.
Cara, usava... que visão, cara, do
inferno. No meu Instagram, se quiser ver. Tem no meu Instagram. Aí eu
eu vou ter que procurar isso aí.
Eu pintava unha, eu usava lente. Inclusive, eu tenho lente até hoje. Eu ainda uso lente de vez em quando pra momentos especiais.
Minha nossa, cara.
É uma lente cinza. Ô, me dá um olhar 43. Cara, eu sou a quinta maravilha do mundo, cara. Quando eu boto lente, cara, eu arrepio, velho. Tá, mas pra gente não perder o fluxo... Aí, assim, ó, a época emo, aí eu tava, o cara me arrumava bem, cheirosão, tomava banho. E eu fui estudar num bairro onde era um bairro menos humilde, porque eu consegui a façanha de ser expulso de todas as escolas de Itapema. Todas as escolas de ensino regular eu fui expulso por ser emo e por não levar desaforo, porque eu caí na porrada. Apesar de eu ser emo, eu tinha uns amigos meio do movimento. Então, assim, ó, mexeu comigo, mexeu com o bairro. Eu tinha um amigo...
Então, tu fazia, tu te envolvia, daqui a pouco tu sofria um bullying ali, tu reagia e dava,
cara,
dava as tretas.
Eu tinha
ali
um brother chamado Amendoim, cara.
Amendoim.
Deixa eu contar a história do Amendoim rapidinho. Rapidinho, sim, a gente já engata.
Abre esse parênteses aí.
Um dia, eu... peguei uma treta com um cara no ônibus. E esse cara, amanhã eu vou te pegar. Só que ele era menor que eu. E eu era um cara já grandão, assim, né? Amanhã eu vou te pegar, seu cuzão, seu filho da puta. Eu falei, ah, seu bosta, vem aqui agora. Ele pegou e correu. Aí no outro dia, eu já fiquei sabendo. Né? Ainda não chamava Sammy. Ô, cidadão.
Sim.
O cara lá vai te bater hoje. Chamou um amigo aí e vai te bater. Eu falei, tá bom então. Deu a última aula, eu desci e saí da escola. E me encostei no muro e o Amendoim lá. E aí, cara? E aí, Amendoim? Fazendo o quê? Ah, vim resolver uma treta. E tu? Não, eu saí porque eu vim resolver a treta. Ah, tá. Resolve a minha treta e depois eu já resolvo a tua. Beleza. Daqui a pouco bate o sinal, vem o cara. E aí, Amendoim? Tá ligado o cara que nós vamos bater? É esse aí. O Amendoim olhou pra mim apavorado. Ô, meu, é esse cara a tua treta? Eu falei, é. Esse cara que falou que ia trazer o amigo dele pra me bater hoje. O Amendoim olhou pro cara e falou, porra, brother, desculpa, mas quem vai apanhar vai ser tu. Mano. Amendoim olhou pra mim e falou, olha, cara, eu acho que não precisa nós dois, né? Eu dei um cacete naquele cara, mano. Aí eu fui expulso. Inclusive, essa foi a minha última expulsão que me leva pro EJA, que era o único lugar que me aceitava. Porque eles não me conheciam, eles não sabiam o tamanho do BO que eles estavam abraçando. Aí é aquela coisa, né? Tu que é professor, não sei se tu, né? Mas a maioria dos professores querem dar ajuda pro menino injustiçado da sociedade, pro menino que ninguém quer. Tem aqueles professores que querem dar aquela chance.
Claro, claro. Faz parte da profissão, né?
Então teve o diretor... Tá, eu tô sabendo, recebi o comunicado da secretaria que nenhuma escola mais te aceita, mas por quê? O que que tu fez? Eu falei, ó, eu fui agredido, me defendi. Ô, que isso? Tu é um inocente, tu é uma vítima. Meu, o cara comprou a minha ideia, né, cara? Aí, beleza, comecei a estudar lá. Só que o que que acontece? Eu morava no Morretes. Aquele bairro era o Alto São Bento? Não era Alto São Bento, tinha um Várzea. Então a gente tinha o Morretes, o tabuleiro que dividia, que separava a Várzea do Morretes. E era muito importante, grava isso, é importante esses bairros não ser divisa, porque, cara, fecha pau. Aí cheguei lá na escola, esse bairro Várzea é um bairro assim menos desprovido da presença pública, da igualdade social, não tem essas paradas nesse bairro. E, inclusive, perto da escola do EJA, à noite, é onde o pessoal trabalha o dia todo e vai estudar à noite, eles trabalhavam em uma fábrica de reciclagem. Então, a maioria dos alunos ali, até os mais novos, eles faziam coleta com aquela carrocinha e não iam para casa tomar um banho, botar uma roupa, porque até eles não tinham muito, porque era realmente um bairro humilde. Eles iam direto para a escola. E às vezes, cara, fedendo.
Bah,
entendeu?
Acontece, né?
E isso os caras e algumas meninas, mas a maioria das meninas iam cheirosinha, bonitinha. Velho, aí chega eu. um loiro, cabelo comprido, olho cinza, olho claro, porque eu usava lente, um cara diferente.
Claramente se destacando.
É, muito cheiroso, muito cheiroso. Tanto que eu ganhei o apelido, assim, antes de ser esse cara, eu ganhei o apelido de Cotonete pelos invejosos. Olha o Cotonete.
Cotonete.
É, isso eu nunca contei no meu programa. Eu tinha até esquecido esse apelido. Os invejosos me chamavam de Cotonete. Se tu olhar a foto, tu vai entender. Tá lá no
Cotonete,
Instagram.
Cotonete.
Vai ver que parece um Cotonete, porque eu sou preto, com cabelo ouro, comprido, cacheado. Parece um anjinho.
Sim.
É. Aí, cara... Pô, oh, pensa bem, cara. Bonito. Eu me achava bonito. Cheiroso. Tomava banho. Ô, meu, as minas caíram matando, velho. Eu juro pra ti, tinha umas 15 meninas na minha sala. Eu peguei todas.
Olha.
Não
aí.
Que eu transei, mas eu beijei, assim, ficava. Aquele namorico de escola. Eu fiquei com todas as minas da minha sala. Só que, sabe como é que é a galera? É invejosa. Pô, chegou o cara aqui do bairro inimigo e tá pegando nossas meninas. Teve uma que se encarnou que queria namorar comigo. Só que, velho, eu não queria. Em meio tempo, eu tava pegando a mina da sala do lado, que era a cunhada do diretor. Ela namorava o irmão do diretor. Só que isso também não é muito importante agora, porque esse é um segundo B.O. que deu depois. Aí essa mina chegou e falou pro um cara que estudava na sala junto que eu tava forçando ela a namorar comigo. Porque eu não quis ficar com ela. Ela me pediu em namoro. Cara, ela se ajoelhou na minha frente e me pediu em namoro.
Nossa,
cara.
Nossa senhora, tá...
Ela se ajoelhou.
E aí deu esse
no corredor. Eu falei, não, meu, levanta, levantei ela, começou a chorar, não, cara, não quero namorar, não posso, pô, não rola e tal. Aí ela pegou e inventou essa mentira. Esse cara, que era muito apaixonado por ela, chamou o irmão gêmeo dele e falou, ó, tá vendo lá o Cotonete, lá, ô, filha da puta, tá vendo, filha da puta? Ele tá, ele tá forçando a guria e tal. Aí ele se juntou no final da aula, ele, o irmão gêmeo dele e mais 3 caras, fechou 5 num carro. E tava saindo eu e uma amiga minha. E tinha uma amiga minha também, que rodava junto, era Yasmin. Ah, mó gata. A única que eu não peguei, cara. Mó gata.
Ficou na friendzone ali.
É. Mas foda-se, eu tava pegando o resto. A gente andando, daqui a pouco encosta um Vectra. Desce os 5. E me dão um cacete, mano. Fenomenal. A surra, cara, a surra. Manique, cara, eu fui parar no hospital.
Sozinho.
Irreconhecível, cara. Não, a minha sorte é que o hospital era 500 metros da escola, na mesma rua.
Eram quantos no carro? Tu falou 5?
5. Os gêmeos, né? Os que me bateram e mais os outros 3 que... Ah, vão lá pra treta, mas já me bateram também. Os caras me deram uma surra cinematográfica.
É o clássico 5 contra 1.
Aí o que aconteceu? Acabou o ano, né? Isso era de março, começo do ano. Acabou o ano. Acabou.
Sim.
Não dava mais pra voltar.
O cara não vai nem frequentar o lugar.
É. Aí o que aconteceu? Nenhuma escola mais me aceitava. Aí o conselho do telar entrou em contato, lá, ó, moleque tem que estudar, não dá pra isso aí. Tem que estudar, e escola regular nenhuma me queria. Só que aqui no diretor, lembra do espírito mãe?
Sim.
Que quer ajudar o menino que é vítima da sociedade? Me chamou eu, ó, vem aqui.
Teu anjo da guarda. Né?
É, vem aqui na escola, quero falar contigo. Cheguei lá, sentei e falei, olha, cara, aí, detalhe, deixa eu botar o cenário. Eu ainda usava lente, cabelo comprido, né? Cabelo comprido.
Loiro.
Tá. Loiro. O cara olhou pra mim, ó, meu, já faz um ano aí, talvez a galera te esqueceu, dá pra te voltar, mas tu tem que mudar. Tu tem que cortar esse cabelo aí, tirar essa lente que talvez o pessoal não te reconheça. Na verdade, assim, ó, não é que ele fala, mas a minha lente, ela parece muito natural. Porque ela não é verde nem azul gritante. É um cinza meio apagado, meio discreto. E ele só viu que era lente porque eu falei que era lente.
Sim.
Não, consigo mudar. Eu tiro a lente, corto o cabelo e tal, deixo a barba crescer. Porque eu, cara, eu juro pra ti, com 11 anos eu já tinha uma barbinha. Com 13 anos eu tinha barba. tá? Eu tinha uma barba.
Com 11 anos já tava com barba?
Já tava. Cara, eu tenho foto pra provar. Com 11 anos eu já tinha uma penuginha, uma barbinha. Já tinha com 11 anos. E com 13 anos já tinha barba de adulto. Tá?
Que louco.
Bizarro.
Que loucura.
Bizarro. É, cara, bom, tu me conheceu pessoalmente. Tu viu o tamanho da minha barba,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, é natural desde de novo. Aí, beleza, fui pra casa. Isso já era início do outro ano. Deixei a barba crescer um pouco. Raspei o cabelo. Botei no 2 ou no 3. Tirei a lente. E tinha mais um problema. Nome. Tinha que arrumar um nome. Aí eu fiquei pensando, cara, que nome? Por coincidência, foi o ano que o Sammy do Big Brother ganhou. Lembra? Que tinha um cara no Big Brother chamado Sammy?
Pá, cara, não me lembro bem disso.
Tinha. Dá uma googleada aí, passa os bagos do zóio no Google, que vai ver o Sammy que ganhou. E eu botei, porra, preciso de um sobrenome. Aí eu pensei, Sammy Hoffman, que é uma professora que eu fui apaixonado. Rodrigues, que daí é o sobrenome dos meus primos que eu sempre invejei. Eu sempre quis ter o sobrenome Rodrigues. Ah, então é. Formou. Sammy Hoffman Rodrigues. Aí lá na escola o diretor já tinha pedido pra mim pensar num nome.
O Hoffman falou que era o nome de uma professora.
De uma professora que eu fui apaixonado.
Que loucura.
É. Ah, eu vi ela esses dias, cara. Tá um tanquinho de guerra, cara.
Faz parte, não, não, né?
É
da vida.
É idade, né, cara? É. Aí, cara, eu cheguei na escola, ela já tinha pedido pra mim escolher um nome. Eu falei, ó, escolhi esse nome. Sammy Hoffman Rodrigues olhou pra mim. Tem certeza? Tenho. Aí, qual foi o acordo? No diário, o meu nome ia ser Sammy Hoffman Rodrigues. E quando ele fosse passar as notas pro sistema, final do ano, quando... Que assim, né? Tu sabe como é que é?
Sim,
tem
sim.
O papel, aí final do ano tu tem que botar lá no site do governo, né?
Sim, claro. Tem que passar pro sistema.
Exatamente. Aí ele passaria pro meu nome verdadeiro. O que que aconteceu? Na chamada, Sammy Hoffman Rodrigues, presente. Aí nasceu o Sammy. Só que a minha família adotou esse nome. E os meus melhores amigos que eu tenho na vida até hoje foi depois dessa história. Então todo mundo me chama de Sammy. Os meus filhos... Cara, meu filho não sabe meu nome verdadeiro, cara. O único que sabe meu nome verdadeiro é o de 10 anos, porque ele já é grande e não sabe ver no documento.
Já entendi.
Agora os pequenos, é papai Sammy. Eles não sabem meu nome. Tá ligado?
Que loucura.
Aí, continuando a história. Aí o que acontece? Primeiro dia, cheguei na escola, entrei na sala, adivinha do lado de quem que a carteira tava vazia? Do cara que me deu a surra, velho.
Misericórdia.
Eu com o cu na mão, sentei do lado da cadeira. E aí, irmão, firmeza, cumprimentei o cara. Qual é teu nome? Sammy. Pô, cara, aí fecha com nós. Ô, meu, esse cara virou o meu melhor amigo.
Olha só.
Juro pra ti. Esse cara virou o meu melhor amigo, cara.
E tu acha que nenhuma vez o cara não desconfiou?
Ele não é que ele desconfiou, não.
Não te olhou estranho, assim, na
não,
cara?
Não,
assim.
Não, cara. Eu tinha olho castanho. Eu tinha barba. Eu tinha cabelo curto. Tava diferente.
Não, tava descolorido.
Se tu vê minha foto... Cara, olha a foto. Tu não me reconhece. Não é eu. É outro cara. Eu mudei muito, cara. Muito mesmo. É bizarro. Porque querendo ou não, Felipe, tu sabe que quando tu sai de 13 pra 14 ou de 12 pra 13, tu dá, cara, é a hora que tu muda.
Ah, sim,
entendeu?
Cara, dá uma...
E foi bem naquela época. E aí,
velho...
Você
acabou colaborando.
Esse cara, aí nessa época ele já não tava mais com aquela guriazinha, ele já tava casado com uma outra guria. E acho que foi no final do ano... Eu não conhecia ela, os dois brigaram, e ela foi num baile, e eu fui no baile, conheci uma mina, levei pra casa. E não era a mulher do cara, velho. E 3 meses depois, essa mulher não apareceu barriguda.
Misericórdia, rapaz do céu.
Esse cara me caçou, velho. Esse cara me caçou. Aí, beleza, né? Fudeu. Eu não sei como é que eu vou ver essa criança, porque os dois moravam perto. Nasceu a criança, ela me mandou uma foto. Galeguinho do olho azul. Graças a Deus.
Não era teu.
Não era meu. Meu Deus, cara.
Ufa.
Cara, e é basicamente, resumidamente, é isso aí, cara.
Bah, que loucura. Mas tu não chegou, ele descobriu que era tu no final das contas?
Descobriu. Quando eu peguei a guria no baile e eu levei ela pra casa, a prima dele me viu e contou pra ele. Aí ele me ligou. Aí ele, pô, Samuel, tu pegou minha mulher e tal. Eu falei, quem que é tua mulher? Ah, fulana de tal. Eu falei, é, cara, que coisa, é tua mulher? É minha mulher. Peguei. Aí eu sentei. Ô, velho, sabe aquele filho da puta que tu me comentou do ano passado? Porque ele já tinha falado de mim pra mim mesmo, sem saber que era ele. Entendeu? Teve uma vez que me convidou.
Cara, imagina a cena, cara.
É, uma vez eles me convidaram. Cara, assim, a gente ficou muito faixa. Eles me chamaram pra um churrasco pro motorista do carro que me bateu aquela vez. Eu fui na casa do cara.
Nossa.
E papo é vai, isso. Papo vem. Ô, meu.
Tu não chegou a pensar que era uma cilada pra ti?
Cheguei. Mas eu fui, cara. Eu fui porque se eu não fosse, sei lá, eu fui.
Que louco.
Aí teve um momento que. Teve um momento que eu achei que realmente era a casinha. Foi quando um deles falou: ô, meu, será que fim deu aquele filho da puta que nós demos uma surra no passado? Ô, velho, mas foi muito inocente da parte dele.
Tu gelou. Gelei.
Aí ele olhou pra mim, bem serião, assim: ô, deixa eu te contar. Aí que eu vi que ele realmente não sabia, cara. Ô, meu, deixa eu te contar. Ano passado, teve um cara que pegou as minas tudo e tava dando em cima da mina que eu gostava. Tava forçando ela. Tá, ô, velho, tu tinha que estar lá, cara. Nós demos um pau e os caras rindo e eu rindo junto. Eu falei, ah, sou eu. Cara, isso aconteceu.
Nesse momento, tu frouxou as cuecas, né, cara?
Aí, beleza, voltando lá pra ligação. Aí eu falei, ô, meu, lembra daquele filho da puta que pegou a guria tal? É, lembro, sou eu, cara.
Yeah, bah.
Fulano de tal. E Sammy Rodrigues é o mesmo cara. O quê? Mano, ele xingou tanto e eu dava risada. Eu vou te matar, eu não matar nada, você é um merda. Porque aí nessa época, eu era a ponte entre os bairros. Aí tinha a Várzea, que era inimiga do Morretes, e os bairros fizeram um cessar-fogo por causa de mim. Porque eu era do movimento do Morretes e também virei do movimento da Várzea. Um dia, os grupos, era, se eu não me engano, era 30 para um lado e 25 para o outro. Se encontraram. Chama o Sammy. Cara, me chamaram pra mim resolver a treta, velho.
Nossa, você imagina.
Eu falei, ô gente, ó, aqui hoje não. Aí eu falei, o amendoim.
Imagina a pressão.
É, aí tinha o amendoim e tinha o Rafael.
O amendoim, foda.
Então, o amendoim era líder do Morretes, o Rafael era líder da Várzea. Eu falei, o amendoim, tu é meu irmão, cara. Nós tamo junto, nós é bem aquele papo de maloqueiro, né? Ô, meu, nós fecha junto. Só que o Rafael tá fechando comigo. Aí vocês vão cagar comigo? Não, né, amendoim? Aí, não, tá firmeza. Não, deixa quieto. Eu era o extintor, cara. Porque a gente tem a praça, lá em Itapema, tinha a Praça da Paz.
Sim.
Quando tinha evento, esses bairros se encontravam. E eu tinha que estar. Se eu não tivesse, fechava o pau.
Tu era intermediador ali.
Eu era intermediador.
Ponto pacificador,
entendeu?
Ali.
É, exatamente. Aí, só que era assim. E eu não entendo, cara, como é que eu virei tão influente. Eu não sei. Eu acho que é por causa do meu jeito despojado. Eu fiquei muito influente, porque eu era melhor amigo do cara de cá e melhor amiga, melhor amigo traíra do lado de lá, entendeu?
Putz.
Aí.
É. Daqui a pouco tu conseguiu despertar uma empatia com os caras, né?
Uhum. Aí, velho, quando eu contei pro cara, declarou guerra. Oi, o amendoim. Aí, Sammy, agora tu tá com nós 100%. Vamos pegar os caras. Ô, meu, um dia a gente se encontra. Tava eu e o Morretes, né? O amendoim e mais uma galera lá na Praça da Paz. Só que o cara não se tocou. O cara achou que eu tava sozinho. Chegou ele e mais uns 8. Ele me olhou e veio caminhando pra mim. E aí, Sammy, hoje nós acerta. Ô, bicho, levantou uns 15, cara, atrás de mim. Hoje nós acerta. Eu já vi um homem com medo. Mas aquele dia... um pavor na cara dele. O amendoim só levantou a camiseta e uma quadrada na cintura, velho.
Misericórdia.
Nossa, e aquele cara, né, deixa quieto, vamos deixar quieto isso aí. Aí eu cresci, né, irmão?
Aí virou macho. Aí é macho.
Ô, meu. Nós vamos acertar agora ou essa merda morre. Né, essa merda morre. E morreu, cara. E morreu, ficou ali.
Encerrou o assunto ali. Findou.
É, meio que encerrou ali. Eu sei que Itapema, assim, eu meio que sou jurado de morte, né? Porque não foi só isso que eu fiz. Eu andei comendo umas menininhas que eu não podia. E como eu te falei, assim, eu sempre flertei muito com o perigo, entendeu? Aí eu tenho uma juradinha de morte lá.
É, bom é garantir o seguro de vida, né, cara?
O bom é que eu já tenho minha cremação paga, né?
Tá tudo certo já, não deixa incomodação pra ninguém. Cara, que loucura, meu. Agora, esse lance assim de o cara não saber que era tu, cara, parece coisa de filmes, tipo Os Infiltrados, assim.
E se tu parar pra pensar, pelo esquema que o diretor fez comigo, eu tava num programa de proteção a testemunha escolar, cara.
Praticamente.
Uhum.
Parecia coisa de Polícia Federal, assim. Cara, eu não sei, cara, eu não sei se eu teria a coragem de, por exemplo, de ir no tal do churrasco. Imagina os caras falando, ah, tu tinha que estar lá, e os caras começarem a olhar pra ti e o cara gelar.
Pra tu ver.
De nervoso.
Eu ria, cara. Eu ria de pavor. Teve uma hora assim que eu tava rindo de nervoso.
Cara, minha nossa senhora. Eu não imagino um aperto que tu não devia estar sentindo. É, mas essa é a origem do Sam, então.
Foi legal, cara. Engraçado, cara, que minha vida hoje é tão monótona, cara. Eu sou um pai de família, sou um podcaster tranquilo, sou um motociclista. Eu fazia parte de um motoclube aí, era na época um dos maiores clubes do Brasil. O pessoal já deve saber qual é. Hoje eu não faço mais parte. E eu saí porque eu queria ficar sossegado, não queria confusão, não queria briga.
Nem tá com muito compromisso, né? Tem que tá rodando, assim... Eu sei que tem uma certa exigência, os caras têm que estar rodando esses motoclubes. Né?
É pesado, cara. Você deixa de dar ordem pra... Você deixa de obedecer a ordem da sua mãe, do seu pai, da sua mulher, pra obedecer a ordem de um barbudo, bêbado, chato, às 5 horas da manhã. Não vai embora, só vai embora quando eu for.
Eu tenho uns amigos também que já consideraram entrar no motoclube, mas... Tem essas questões dos caras, né? Não quero ter que estar rodando fixo e tem que estar obedecendo ordem.
Faz isso pra tua vida, não, cara. Esquece
tá
isso.
Fazendo
aí.
Regra. Então os caras resolveram, tipo, rodar por conta. Tem uns amigos ali e tal. E deu, sabe? Porque não adianta tu querer ter autonomia pra rodar de moto e daqui a pouco tu não tem mais autonomia, porque daí tu fica preso num grupo também, né?
Exatamente.
Claro que são grupos e grupos. Eu acredito que talvez tenha algum ou outro que seja uma coisa mais light e tal. Mas. Eu já vi bastante relatos assim da galera que acaba enchendo o saco e cai fora desses motoclubes.
Foi o meu caso.
É, o ideal é o cara estar com amigos, né, cara? Se juntar só por causa de um motoclube com pessoas que tu não tem afinidade, eu acho que não dá muito certo. Mas é isso, cara. Foi legal ter, então, a tua presença pela primeira vez aqui no Melhor Podcast Sobre Nada. Agora nós já sabemos a origem de Sammy. Como é que é? Hoffman Rodrigues. O famoso Sammy.
Exatamente.
Cara, eu vou deixar um espacinho aí, então, se tu quiser aí fazer o famoso jabá, quiser divulgar tuas redes sociais, teus links aí todos.
Ah, beleza.
Fica à vontade.
Então, do Instagram, procura lá, Sammy_CubanLibre, Sammy_CubanLibre. Procura aí no teu agregador de podcast ou no Spotify ou em qualquer outro por Cuba Libre, tudo junto. Não é Cuba Livre, Cuba Libre. E eu acho, Felipe, que as pessoas vão estranhar porque elas vão me escutar primeiro aqui e quando elas me escutar no meu podcast, não é o mesmo cara.
Não é o mesmo cara, não pode ser. Por,
em minha defesa, é 2:30 da manhã e eu tô em marcha lenta.
Ah, já estamos com a rotação baixa já.
Se fosse mais cedo, talvez eu já seria um Sammy mais parecido com a Kayla, mas é que agora eu já tenho mais chance.
O pessoal na casa tá dormindo aqui também, então não dá pro cara também, né, acelerar muito.
É. Cara, eu agradeço o convite, cara. Eu já queria ter participado antes, tu tava me devendo isso.
É verdade.
E como eu disse, sem querer queimar muito pano, muita farinha, eu sou um ouvinte teu. Da mesma maneira que tu gosta do meu trabalho, eu gosto do teu.
Que bom, cara, fico feliz.
E eu fico imaginando que talvez o dia... Talvez não. O dia que a gente chegar lá, a gente vai ser aquela mesma patotinha que os caras grandes é hoje, tá ligado?
É verdade.
Que com certeza eu vou dar valor pra quem tá comigo no começo, né? Eu, tu, mais uns podcasts aí que tem a nossa volta, que é o da rede, que eu gosto pra caramba. E é legal.
Pois é, um dia quem sabe a gente vai estar naquela mesa que os outros vão olhar e vão querer estar sentado junto.
Ô,
né?
Meu.
Quem sabe?
Ô, meu. Eu pá, cara. Eu quero ser o cara que fala, pô, o Sammy do Cuba Libre é o cara mais foda, mais gente boa que existe. E se tem um cara, eu não gosto de ser bajulado. Eu não gosto de ser bajulado.
É, o objetivo não é esse, né? Mas é ser reconhecido, né,
ser
pelo trabalho.
Ser reconhecido e ser amigo. Eu sei, cara, que pode ser um dia que eu tô cansado, mas se o cara... Ô, meu, tira uma foto, dá um abraço. Olha, só se eu tiver com muita dor no cu, cara, pra não aceitar. Só com muita dor no cu, assim, meu, hoje não dá. Aí eu falo, cara, não tô a ver. Se não, cara, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de conhecer pessoas, cara.
É, isso é muito legal, cara. E aquela coisa que eu já te disse lá em São Paulo, né, quando a gente foi no evento do Spotify. Quem já passou sede comigo, quando puder, vai beber junto comigo.
Digo mesmo.
Porque eu não sou o tipo de pessoa que tem uma veia oportunista pra usar as pessoas de escada social, pra qualquer coisa na vida. Eu acho que o cara... Uma coisa que o cara não pode ser na vida é ingrato.
Exatamente.
Então, acho que todo mundo que tá na luta com o cara tem que saber reconhecer, né,
cara? Da hora, cara.
E é isso, cara. Quero então agradecer mais uma vez a tua presença. Agora que o pessoal...
Muito obrigado.
Já sabe quem é o Sammy, né? Já tá devidamente apresentado. Nos próximos episódios a gente vai bater um papo agora mais tranquilo, né? Que nem eu tava...
Mais íntimo, né? Mais 2x2.
Mais íntimo, 2x2. E aí a gente vai pras pautas malucas aí que tiver na frente.
Tá certo, então.
Mas então tá, pessoal. Quero agradecer então a sua conexão... O seu download, se você escutou até aqui, não esqueça de deixar uma mensagem, deixar uma crítica construtiva para esse podcast. Pode deixar recado direto lá no direct message do Instagram ou no Twitter. Não estou muito assíduo lá, mas está lá, pode mandar que eu acabo lendo. @ Felipe Machado, F-I-L-L-I-P-E Machado, Felipe Machado. Meu pai fez isso comigo. É verdade.
Lugar tóxico pra caramba.
Como é que é?
Lugar tóxico pra caramba, cara. Twitter.
É, o Twitter é meio tóxico. Por isso que eu não frequento muito. Mas eu olho, de vez em quando eu dou uma olhada.
É tóxico.
Mas eu
cara.
Tô mais assim ativo mesmo no Instagram. Então a galera que quiser trocar uma ideia, falar o que você achou do Sammy, se já foi lá escutar o Cuba Libre e depois quiser falar sobre o que achou, enfim, né? Trocar uma ideia também com o Sammy lá, direto no Instagram dele. Mas não esqueça de me deixar aqui o recado, leio todos, respondo todos, @ o melhor podcast sobre nada.
Excelente.
A gente fica por aqui e um grande abraço, um beijo no coração de todos, um abraço, Sammy, até a próxima.
Até a próxima, um abraço ao amigo internauta. Eu sempre quis falar isso.
E um abraço pra todo mundo aí. Não esqueçam também, compartilhe com os amigos. Bom, coloquem estrelinhas, curtam em todas as plataformas favoritas de vocês. Indique para os amigos, pelo menos para um amigo que escute podcast, indique esse podcast. E se tu não gostou desse episódio, indica para os inimigos para estragar o dia deles. Certo? Muito obrigado, então um abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Ou melhor, a gente se ouve lá, né? No próximo episódio. Até mais, valeu!
Valeu!
podcast.com.br. Conheça nossa rede e nossos podcasts parceiros.